condições para iniciar a segunda audição. Tem a ver com a audição da Federação Nacional dos Professores, a requerimento do PSD sobre a conclusão do presente ano letivo e o planeamento do próximo nas instituições do ensino superior. Pela informação que tenho, esta audição será por videoconferência com os nossos convidados, portanto, a participarem por videoconferência. Eu não sei se já nos estão a ouvir. Já estão, como se diz, online. Portanto, nós teremos presentes os membros da FEMPROF, o Sr. Professor António Fernando de Matos, Professora Ana Ferreira, Professor Joaquim Contreiras e Professora Margarida Ferreira. Vou só lembrar a grelha de tempo, que funcionará no decurso desta audição, à semelhança da audição anterior. Inicia o grupo parlamentar interpelante, o PSD, com 5 minutos. Depois a FEMPROF, que poderá repartir o tempo pelos seus dirigentes, tem 10 minutos. E depois seguem-se os restantes grupos parlamentares, fechando este ciclo de questões dos grupos parlamentares, o grupo requerente do PSD, com 3 minutos, e o fecho da audição caberá à FEMPROF, com os últimos 10 minutos a concluírem esta sessão. Portanto, eu dava as boas-vindas aos nossos convidados. Sugeria que ficássemos em comunicação desde já aos serviços. Sejam bem-vindos.
Boa tarde,
certo? Muito
Vamos ver
obrigada.
se conseguimos juntar o som à imagem também.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde.
Muito boa tarde. Só estamos a tentar ver se juntamos a imagem ao som também. Está bem? Ora, já temos em imagem o dirigente da FEMPROF e, portanto, estando presentes, então, e estando o São junto com a imagem também, eu convidava o grupo parlamentar requerente do PSD, portanto, a abrir a audição. Vai ter a palavra a senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, Isabel Lopes. Tenha a bondade, desde já, volto a lembrar, são 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a direção da FENPROF. Cumprimento também os senhores e senhoras deputados aqui presentes. Tivemos agora, na audição anterior, a SNESUP, e eu vou colocar as mesmas questões à FENPROF. Agradecendo desde já a vossa presença por videoconferência, mas é indiferente, nos tempos de hoje já estamos mais que acostumados. Portanto, pedimos, agradecemos realmente a vossa presença a este requerimento feito pelo PSD. Consideramos que são as entidades então mais conhecedoras da realidade vivida pelas instituições de ensino superior, dada a proximidade que têm diariamente com as mesmas. Os tempos conturbados que estamos a viver, desde que fomos atingidos com esta pandemia, mudou realmente as nossas vidas e a nossa forma de estar e também a vida das instituições do ensino superior. Muitas alterações houve, tanto a nível do corpo docente, da forma de ensinar, assim como os alunos na forma de aprenderem. Mudou também, então, esta interação, fez mudar realmente a forma de os docentes lecionarem. Desde 16 de março foram suspensas as atividades presenciais. Houve instituições que o fizeram até antes desta data. Assim, neste final de ano atípico e que também imprevisto, gostaríamos realmente de saber a opinião da FENPROF, de saber fazer o vosso balanço acerca deste final de segundo semestre. Realmente temos que ver, e é necessário pensar nos nossos alunos, muitos por falta de equipamento informático não conseguiram acompanhar este ensino à distância. O PSD, logo no início das aulas não presenciais, Fez uma pergunta por escrito ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a falta de equipamento informático, principalmente para os alunos carenciados. A resposta tardou, mas chegou há cerca de 15 dias e realmente disse que não havia assim, esse problema não era assim tão real, porque as universidades e os politécnicos deram resposta e ajudaram esses alunos. A questão aqui é se são as instituições e as câmaras municipais, também tiveram um papel fundamental em todo este processo, são eles ou se é o governo que tem que criar um programa para apoio aos alunos carenciados. Quando se fala em computadores, fala-se também em acesso à internet. Eu sou do interior do país e muitos alunos não têm nem rede de telemóvel. Outros, nomeadamente alunos cabo-verdianos, o único acesso à internet que têm é a net que têm no plafond do telemóvel. Ou seja, é muito pouco para assistirem às aulas não presenciais por internet. Outra questão que eu queria também colocar aqui e que temos que pensar é realmente nos docentes que se confrontaram com tarefas para as quais não dispunham nem de meios técnicos, nem de condições materiais, nem de formação específica, tiveram que comprar material dos próprios bolsos, nomeadamente mesas digitalizadoras, aumentaram também exponencialmente o número de horas de trabalho. Podia mencionar outros aspectos. Por isso, quero reconhecer o trabalho realmente dos docentes, que se empenharam para realmente minimizar os problemas decorrentes desta pandemia. É necessário pensar também nos investigadores, que estavam muitos a terminar as suas bolsas de investigação, deixaram trabalhos por concluir e também o que deparam-se com um futuro muito dúbio. Quero também mencionar que muitas vezes fala-se em investigadores e bolseiros e esquecemos que há docentes que são também investigadores. Docentes que estão em centros de investigação e que realmente estão a produzir muito menos produção científica devido aos constrangimentos desta pandemia. Temos que ver que são docentes que podem deixar de ser membros integrados nesses centros de investigação. Temos que ver que são docentes que a produção científica, nomeadamente de artigos com indexações de Scopus ou ISIS, ou mesmo de jornais para quartil 1, quartil 2, que não vão conseguir realmente produzir como estavam a produzir, podem ser largamente prejudicados. Portanto, para terminar, gostaria que nos fizessem um balanço deste fim de ano letivo e também que futuro nos reserva para o próximo ano letivo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Convidava agora e desde já à participação por videoconferência dos senhores dirigentes da FEMPROF. A indicação que eu tenho é que a intervenção será da responsabilidade do professor António Matos e da professora Ana Ferreira. É assim, sejam bem-vindos. Têm 10 minutos, volto a lembrar.
Bom,
muito
Presidente,
obrigado e tenha a bondade, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado por esta oportunidade. Desejo já cumprimentar o Sr. Presidente, mas também os seus deputados. E, de facto, a nossa digamos, intervenção ela estará dividida em duas partes. Portanto, cabendo-me a mim falar um bocadinho sobre o balanço daquilo que foi o ano letivo em termos de docência, mas também o que se prevê já para o próximo ano. E a minha colega Ana Ferreira falará um bocadinho mais sobre a questão, ou estará mais centrada na questão da investigação. Mas não sei se me estão a ouvir, só para...
Estamos a ouvir bem, Sr. Professor.
Não, muito obrigado.
Tenha bondade.
Então, neste caso, estão a dizer o seguinte, que de facto as questões colocadas pela senhora deputada Isabel Lopes têm toda a pertinência no sentido em que este estudo, este chamado ensino de emergência, ensino à distância, não é nem mais nem menos do que um simulacro de ensino à distância, no sentido em que Todos nós abraçámos este desafio, portanto, era evidente que numa situação de pandemia teríamos que responder rapidamente a esta questão, e eu diria que professores e docentes, pessoal técnico, de facto, abraçou esta causa, mas desde logo se chegou à conclusão, ou muito rapidamente chegou à conclusão, que isto era um ensino de emergência, no sentido em que nós, à boa maneira portuguesa, digamos, fomos desenrascando, isto é, não havia, de facto, condições para um ensino à distância de qualidade, de acordo com o paradigma do ensino à distância, um bocadinho à semelhança daquilo que faz e bem a Universidade Aberta, mas fomos, digamos, dando aulas por videoconferência, muitas das vezes quase alguns monólogos, e desde logo se também se percebeu que a transmissão de conhecimentos se perdeu, de facto, a ligação professor-aluno, se perdeu, de certa maneira, digamos, do diálogo, do debate, que é sempre fomentado e muito bem-vindo dentro da sala aula, essa componente perdeu-se, e aqui isto veio, desde logo, portanto, tornar a qualidade de ensino mais baixa, portanto, de menor qualidade. Já para não dizer que, de facto, se agravaram as condições de aprendizagem nos alunos mais desfavorecidos, pese embora algumas universidades, alguns politécnicos, tenham fornecido temporariamente computadores portáteis e tablets aos seus alunos, mas de facto alguns continuaram a ter esses problemas, até porque muitas vezes, se não era a falta do computador, era a internet que, digamos, não tinha a velocidade necessária e, portanto, as aulas eram de alguma forma intermitentes. E, portanto, qualidade de facto ressentiu-se e os mais carenciados ficaram também assim mais prejudicados. Em relação aos professores, o que se passou é que nós passamos para o ensino de emergência e com uma desregulamentação total daquilo que são os seus horários de trabalho. Portanto, as aulas desmultiplicaram-se, os momentos de contacto desmultiplicaram-se, o que levou, digamos, a uma exaustão do corpo docente e que, como referiu a senhora deputada, a questão da investigação acabou por ficar para trás, porque, obviamente, que nós, naquilo que é a avaliação de desempenho, ela tem três componentes, então, docência, investigação, e depois extensão e gestão universitária, e, de facto, com o corpo docente mobilizado, eu diria, em full time, 24 horas para a questão da docência, de facto, ressentiu-se a investigação. E, portanto, nós colocamos já a questão que, no período de avaliação, portanto, que são 3 anos, portanto, nós já temos um período que, em termos de investigação, foi perdido. Se este modelo semipresencial, semi-à-distância, se mantiver como tudo parece indicar, e já lá iremos, estaremos a falar de mais um ano de condições excepcionais e, portanto, diria eu que a avaliação de desempenho vai ter que refletir essa situação extraordinária, porque senão estaremos, mais uma vez, a buscar aquilo que são as legítimas aspirações dos docentes em ter, digamos, uma avaliação compatível com o seu esforço, com a sua produção. E que, de facto, neste momento, não pode ser feito em termos de investigação, porque há, digamos, estamos, eu diria, ligados 24 horas para a docência. E, portanto, aqui o que se, em relação ao próximo ano letivo, fazendo um bocadinho já esta passagem, mas que o tempo também é curto. Dizer o seguinte, que vê-se com a apreensão, portanto, este desnorte do Ministério da Tutela, que ora, digamos, tece loas e boas ao ensino à distância, sem fazer um balanço rigoroso, exato do que se passa, mas assumindo que, bom, se as aulas funcionam, então está tudo bem, não é verdade? Há muitas deficiências e eu podia estar aqui horas e horas a enumerar deficiências de casos que nos são reportados pelos nossos colegas, mas também pelas próprias instituições com as quais nós temos vindo a reunir. Mas, e aqui, portanto, e por outro lado, dizer que, bom, mas o ensino vai ser presencial. Bom, mas então em que é que ficamos? É um misto. Ok. Será um misto, mas esse misto tem que ser definido. Vemos qual é a percentagem em tempo presencial, que terá que ser necessariamente a maior parte desse tempo. E então, ter também aqui algum ensino à distância, mas tem que ser feito em novos patamares. Portanto, tem que haver aqui formação do corpo docente para se fazer, digamos, entrar neste novo paradigma, que, repito, não pode ser, digamos, a norma, será sempre uma exceção e será sempre residual. E, portanto, estamos então a tempo, e já solicitamos ao Sr. Ministro uma reunião para exatamente discutir esta questão e definir se E vamos entrar num ensino que será misto, atendendo a que a pandemia se irá prolongar no tempo, durante algum tempo. Então, isso não pode ser feito à custa, por exemplo, desdobramento, por exemplo, de turmas, que implica agravamento das horas de trabalho. O Estatuto prevê, nomeadamente, o ensino universitário, 9 horas e o politécnico, 12 horas, e com desdobramento de turmas, isso quer dizer que vai haver mais serviço letivo, tem que haver mais contratação de docentes, para que, de facto, responder a estas novas necessidades. Ora, daquilo que se conhece é que o Ministério não estará muito disposto nessa situação. Portanto, aliás, tem-se visto que as medidas de contenção, ainda agora neste orçamento suplementar, não se vislumbra essa possibilidade, e, portanto, é uma questão que teremos que considerar, que é este misto de ensino presencial e ensino à distância não tem que ser feito efetivamente, não começando, não colocando ainda mais pressão sobre os docentes, não desregulamentando ainda mais aquilo que são os seus horários de trabalho, porque, de facto, as instituições estarão sempre muito disponíveis para deixar de lado um bocadinho aquilo que é a legislação, aquilo que é, digamos, as boas práticas e, digamos, maximizar esta questão. Pronto, mas eu penso que passaria agora a palavra à minha colega Ana Ferreira para dar agora então um bocadinho a apreciação da investigação.
Ora então, muito boa tarde. Começar por agradecer o convite e a presença de todos e todos, de todos e todas, e a possibilidade da auscultação da FENPROF a respeito da investigação e dos impactos da pandemia no desenvolvimento das atividades científicas. Estes impactos são particularmente gravosos, dado tratar-se de um campo onde impera a precariedade laboral e onde a imensa maioria dos investigadores e investigadoras trabalham com um vínculo de bolsa e, mais recentemente, fruto da aplicação do programa de estímulo ao emprego científico, contratos de trabalho a prazo, isto é, contratos precários. Se é certo que a aplicação deste programa contribuiu para a dignificação e valorização do trabalho científico, este programa reproduz e eterniza a condição subalterna da investigação científica no conjunto do sistema de ensino superior e ciência. Para mais vejamos, este programa abrange apenas uma pequena parte dos investigadores doutorados e os dados do Observatório do Emprego Científico são particularmente claros a este respeito, apontando para 5.166 contratos formalizados, sendo que atualmente temos cerca de 3.000 novos doutores todos os anos. Por outro lado, este programa não resolve o problema de fundo associado à instabilidade laboral. A este respeito, estamos num momento particularmente interessante, já que agora é a própria OCDE quem reconhece a precariedade científica entendida enquanto o trabalho ao abrigo de contratos a prazo, não integrados numa carreira, isto é, a quase totalidade dos contratos ao abrigo do programa de estímulo ao emprego científico, como um dos problemas centrais dos sistemas científicos. Isto porque a precariedade tem impactos múltiplos, em primeira instância, no trabalho desenvolvido e no conhecimento produzido, com aumentos da carga horária, dependência de superiores hierárquicos, falta de liberdade científica, entre outros, que se repercutirão nas instituições de pertença e no sistema científico e tecnológico como um todo. Não menos importantes serão os impactos nas vidas de quem assim trabalha, vidas eternamente adiadas à espera de uma segurança que nunca chega. É neste contexto que se fazem sentir as enormes dificuldades causadas pelas perturbações associadas à atual pandemia, com efeitos que serão particularmente gravosos, dada a precariedade estrutural do sistema e que passaremos a ilustrar, ainda que de forma parcial e incompleta. Por um lado, temos projetos de investigação temporariamente suspensos por implicarem trabalho de campo e mobilidade nacional ou internacional, num período em que a circulação se encontra condicionada ou mesmo impossibilitada. Por outro lado, temos trabalho de campo, laboratorial ou em arquivos, que não pode ser feito dado o encerramento das instituições ou o atual caráter rotativo das equipas em trabalho presencial. De particular importância será o trabalho de caráter sazonal, cuja paragem implicou e continua a implicar meses de trabalho e objetivos hipotecados. Acresce ainda a investigação que deixou de ser realizada por aqueles e aquelas que estão envolvidos no trabalho direto com o SARS-CoV-2 ou com os impactos da Covid, ou com a impossibilidade de transpor para um formato à distância de
processos. Eu se possa concluir. Muito obrigado.
Necessariamente uma relação social próxima. Eu concluo dizendo que todos estes impactos têm repercussões diretas na concretização dos programas de trabalho acordados e que a FENPROF propõe um conjunto de medidas que passarei a dizer. A prorrogação de todas as bolsas, e não apenas das bolsas diretas da FCT, e todos os contratos a termo de investigação, até que pelo período equivalente às condições, ao período de duração das condições que obstaculizaram o normal desenvolvimento do trabalho e que se mantém hoje. Para sermos bastante claros, a nossa proposta implica uma atuação ao nível das bolsas e contratos indiretos, isto é,
concluir,
ao nível
então.
De investigação. Só mais duas coisas muito rápidas, adiamento dos prazos previstos de avaliação. Também peço desculpa intercalares ou de renovação por igual período de tempo e, finalmente, porque estes impactos são particularmente gravosos, fruto da precariedade, tem que a FENPROF defende a revogação do Estatuto do Bolseiro e o crescimento do investimento público em ciência, que inclua a atribuição do orçamento estrutural via orçamento do Estado para contratos de trabalho
por
tempo indeterminado. Isto é a inclusão na carreira de extensão científica. Que bem, obrigado e peço desculpa.
Senhora professora, o tempo é impiedoso nestas questões, temos que gerir de forma parcimoniosa e, portanto, e com objetividade também. Agradeço a intervenção dos seus dirigentes da FENPROF e passávamos aos restantes grupos parlamentares e à intervenção que se seguirá do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Deputado Bruno Aragão, a quem eu dou a palavra desde já. Volto a lembrar que são 5 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde novamente. Cumprimento os responsáveis da FENPROF e a explicação maturada e os detalhes que nos foram partilhando connosco, peço desculpa. Iniciando exatamente por isso, relembrando, porque acho que é importante, essa é a nossa base de partida, aliás, foi esse o requerimento que o Partido Social Democrata fez, e muito bem, em tempo oportuno, a refletir sobre o que foi a experiência destes meses e aquilo que será a preparação do próximo ano letivo, e nesse sentido colocar-vos um conjunto de questões, sem esquecermos que, de facto, a situação que vivemos e as medidas que fomos tomando são medidas de emergência e não resultam de nenhuma opção política ou de nenhuma opção ideológica, e isto tem que ficar claro para que possamos refletir de uma forma mais aturada sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre as dificuldades que os alunos estão a sentir, sobre os que se colocam aos professores, para que possamos, no que é a preparação de um próximo ano letivo e das dificuldades que se colocará a esse ano letivo, considerando a imprevisibilidade desta pandemia, possam efetivamente contribuir para as aprendizagens. E nesse sentido, permitam-me distinguir dois tipos ou dois momentos desta intervenção, um com questões relativas ao que será ou o que foi o momento que vivemos, os seus desafios, as suas dificuldades, mas também a experiência e a capacidade de avaliação de que já somos capazes, sobretudo no ensino superior, que estamos altamente capazes e estamos sistematicamente a avaliar processos e, portanto, temos também outro músculo para o fazer neste âmbito. E um segundo momento, um segundo grupo de questões, que é de que forma é que a avaliação que já fazemos, a experiência que já temos deste período de emergência, nos pode ajudar a preparar um período que será ele próprio também de emergência e ele próprio com muita imprevisibilidade. E por isso colocava-vos um conjunto de questões. Primeiro, como têm relatado os professores as diferentes experiências que variam de curso para curso, de instituição para instituição, de unidade curricular para unidade curricular, dependendo da intensidade laboratorial e do contexto prático ou menos prático das diferentes unidades curriculares, como é que neste cenário atípico conseguem avaliar ou medir o que tem acontecido com o processo de avaliação que está em curso numas instituições de uma forma mais avançada ou não? Como é que, relativamente às plataformas que vão sendo disponibilizadas e para as quais, temos que o dizer, não podemos ter aqui dois discursos, as universidades tinham já muita experiência, evidentemente dentro de um contexto de aprendizagem presencial, de que forma é que do ponto de vista do processo e do ponto de vista do conteúdo, isto é, das aprendizagens, tem decorrido esta fase, considerando o enorme esforço que os professores têm feito? Como analisam a forma como estão a decorrer as provas de defesa, de tese, sobretudo mestrado, porque são num número muito maior, e que agora ocorrem à distância? E, no mesmo registro, que medidas é que vocês entendem que podem transitar para um novo quadro no segundo semestre, que podem facilitar, portanto, que podem continuar a ser facilitadoras de um processo que será de emergência. Ao mesmo tempo, de que forma é que esta experiência nos pode ajudar a responder às questões que se colocam para o segundo semestre, para o primeiro semestre do próximo ano, e que são também a reflexão que aqui nos é pedida. Isto é, de que forma é que, num cenário em que podemos ter várias configurações possíveis, dependendo da forma como a pandemia evolui, de que forma é que vêm as diferentes opções que nós temos para o ensino, no ensino superior, passa a redundância, de que forma é que vos parece mais ou menos adequado o ensino num sistema que pode ser misto, portanto, em regime presencial e não presencial, mas também só presencial ou só à distância, enfim, que vários cenários temos e como é que nós podemos refletir sobre eles no quadro de desconhecimento que, apesar de tudo, ainda temos dos próximos meses, que medidas pedagógicas entendem que nós podemos e devemos adotar e que facilitam exatamente esse processo de ensino-aprendizagem, que é o que nos move no ensino superior, enfim, e no ensino de uma forma geral, como podemos aproveitar a experiência deste primeiro semestre exatamente para reforçar as medidas que vamos ter que adotar e, apesar de, enfim, e peço desculpa por isso, por colocar muitas questões, enfim, se o tempo regimental não permitir a resposta de forma mais detalhada e aprofundada, que todos gostaríamos, a essas questões, enfim, que permitam, se conseguirem, se puderem, aliás, não é se conseguirem, se puderem, fazer a ponte entre o que foi esta experiência e muitas das opções que tivemos que fazer e o que terá que ser o trabalho que nós vamos ter que implementar com os professores, com as instituições do ensino superior, no que é o seu quadro de autonomia, mas sobretudo também no que é o quadro de autonomia científica e pedagógica dos professores, porque são estas duas realidades que nos têm efetivamente permitido dar respostas contextualizadas e respostas que permitem responder às diferentes situações dos cursos, das formações, do tipo de alunos e das instituições do ensino superior. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Eu dava de imediato a palavra ao grupo parlamentar que segue, que é o do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Pode usar a palavra desde já, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes da FENPROF, o professor António Matos e a investigadora Ana Ferreira, com quem já temos vindo a reunir e a trabalhar em conjunto. E há aqui matérias que não são de hoje, mas que a pandemia veio, infelizmente, reforçar a necessidade urgente não só de combater a precariedade, mas de garantir também direitos laborais, mesmo para os professores, os docentes e os investigadores com contratos. De investigadores são praticamente nenhum. Mas sobre os docentes, há três questões que nos parecem essenciais. A primeira delas é a garantia de uma fiscalização que não pareceu ter existido, e eu, quando digo fiscalização, falo nomeadamente da fiscalização democrática, do funcionamento dos órgãos internos das instituições de ensino superior, porque vários docentes do ensino superior se queixavam de uma pressão por parte dos seus superiores hierárquicos na forma e no conteúdo das aulas do ensino remoto. Parece que o estado de emergência criou uma certa exceção naquilo que deve ser o normal funcionamento das instituições. Isso é para nós lamentável, não podemos aceitar isso e, portanto, era um primeiro pedido também de pronúncia em relação a essas matérias, dado até que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda endereçou uma pergunta ao Governo sobre esse assunto, depois da FENPROF ter reportado parte dessas queixas. A outra questão está relacionada com o PrevPap. A FENPROF tem tido um papel incansável no trabalho da Comissão Bipartida do Ensino Superior e da Ciência, do PrevPap, e coloca-se hoje um problema que nós também já esperávamos que acontecesse, e que mas que na verdade é de resolução muito fácil. Os contratos que tiveram o parecer positivo na SCAB, e que já lá vai alguns deles quase 2 anos, e que o Governo e que as instituições só não os assinam com esses mesmos investigadores ou docentes, porque o Governo ainda não libertou essas verbas, numa altura de pandemia e com o arrastar deste período, torna-se ainda mais grave. Há docentes e investigadores que, tendo tido o parecer positivo na CAB do Ensino Superior e da Ciência, não tiveram mais bolsas nem mais contratos a termo, como é óbvio, porque têm direito a um contrato ao abrigo da sua respectiva carreira. A verdade é que estão em terra de ninguém. Não têm contratos a termo, não têm acesso à carreira pelo atraso que o Governo está neste momento a promover na assinatura desses mesmos contratos, porque não transfere as verbas necessárias para as instituições e, portanto, o Bloco de Esquerda fez também uma pergunta ao Governo esta semana justamente sobre isso e perguntávamos à FENPROF se há já algum entendimento ou alguma informação nova em relação a essa matéria. O Bloco propôs aqui, entregou um projeto de lei para a prorrogação de todos os contratos a termo, seja ao abrigo da norma transitória, seja ao abrigo do emprego científico, seja ao abrigo dos docentes convidados, não só porque há uma necessidade hoje de responder a um novo tipo de ensino não preparado, portanto foi uma resposta de urgência, mas também porque é, no entender do Bloco, uma necessidade que nós vamos ter também a médio e longo prazo, é que seja qual for o mecanismo encontrado para o início do próximo ano letivo e para todo esse ano letivo, nós vamos precisar de mais recursos humanos. Nós não podemos ter aulas de ensino remoto com turmas de 100 ou de 200 alunos, porque por muito que isso pareça aparentemente ser uma facilidade que os recursos digitais nos dão, elas vão pôr em causa a qualidade do ensino. E, portanto, nós vamos precisar de mais recursos humanos. Há claramente uma fadiga da classe docente e dos investigadores neste momento. Parte dos investigadores estiveram na fila da frente do combate à Covid-19, porque tiveram a fazer os testes diagnósticos, garantiram os testes serológicos e, portanto, transformaram a sua capacidade de investigação também numa capacidade que era uma necessidade do país, da saúde pública e do Serviço Nacional de Saúde. Não faz sentido nenhum estarem novamente abandonados. O tempo não nos permite muitas mais perguntas para além dessas, mas gostava também de colocar uma questão sobre o financiamento. Os estudantes internacionais, alguns vão abandonar os seus cursos cá em Portugal, infelizmente. Temos estudantes com graves dificuldades económicas fruto da crise social e económica que nós vivemos e isso acarreta um novo debate sobre o financiamento das instituições de ensino superior. O CRUP parece estar satisfeito com o financiamento que tem, mas parece-me também que é importante os sindicatos tomarem uma posição, como a FENPROF tem feito, em relação à necessidade de um maior apoio do Estado às instituições de ensino superior do ponto de vista financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Agradeço a sua compreensão relativamente ao uso do tempo. E passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar que se segue, que é o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, e à senhora deputada Ana Mesquita, a quem dou-lhe já a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a FENPROF, agradecer a exposição que aqui foi feita relativamente ao tema que aqui nos junta na Comissão. Quanto àquilo que nos parece, em relação ao grupo parlamentar do PCP, temos aqui diversas questões fundamentais. Por um lado, aquilo que foi uma situação de emergência que levou à adoção de respostas de emergência, o balanço que necessariamente tem de ser feito sobre este período para que possamos acautelar o que aí vem. Uma outra situação que é agora que se vai percebendo com o que estamos a lidar na prática, consideramos que o Governo tem de emitir orientações claras para que se possa preparar o próximo ano letivo e lá está, agora é preciso também conhecer qual é a estratégia do Governo em relação ao próximo ano letivo e àquilo que é a articulação que tem de ser feita com as várias instituições para que, sobretudo, sejam aqui respeitados os direitos dos estudantes que estão nas instituições, mas os direitos dos trabalhadores que também trabalham nas instituições e também aquilo que é a previsibilidade de funcionamento em relação àquilo que são as instituições de ensino superior. E parece-nos que a estratégia não pode passar por eternizar respostas transitórias que não satisfazem os direitos de cada uma destas pessoas que ao fim e ao cabo está no ensino superior e na ciência. Parece-nos também que, sim senhora, estamos num momento particular de combate à epidemia, mas no combate à epidemia não pode haver nenhum direito a menos, porque há situações de atropelo que são cada vez mais conhecidas há uma intensificação dos ritmos de trabalho e há uma desorganização daquilo, muito grande daquilo que é a vida de quem trabalha nas instituições e há uma série de trabalhadores que não sabem exatamente o que é que lhes vai acontecer num futuro muito próximo e falamos de trabalhadores que estão sujeitos a contratos de bolsa e falamos de trabalhadores que estão sujeitos nomeadamente a contratos a termo. Era um pouco aquilo que nós gostaríamos de vos perguntar, se em relação a este cenário muito concreto têm dados mais finos sobre aquilo que poderá vir a acontecer daqui a poucos meses, não é? Tendo em conta a situação, o desenvolvimento que está a acontecer. Porque parece-nos também que se está a aproveitar, de certa maneira, em algumas instituições, com isto das soluções à distância, para eventualmente se lançar mão desta ferramenta para a eternizar, por forma a poder haver uma dispensa de trabalhadores, de professores e até investigadores, uma vez que com menos é possível fazer mais de uma maneira em que existe uma intensificação muito grande da exploração e, portanto, se coloca as mesmas pessoas a fazer muito mais trabalho. Inclusivamente, houve uma instituição de ensino superior que afirmou que esta questão do ensino à distância era maravilhosa porque lhes iria permitir poupar um terço das despesas que teriam. E, portanto, isto preocupa-nos muito e gostaríamos de conhecer a opinião da FENPROF em relação a este aspecto, porque parece-nos que, além da questão do insucesso escolar e da desistência, que serão situações a ter em conta nas instituições no próximo ano letivo, creio que poderá haver, o PCP acredita que pode haver aqui um outro problema associado, que é o desemprego a ser reforçado por via destas medidas que podem vir a ser tomadas, dispensas de trabalhadores por via da intensificação dos ritmos de trabalho e do aumento da exploração. É curioso também, a Ana Ferreira referiu aqui a questão da OCDE vir agora dizer uma coisa que o PCP há muito tempo diz, que é um contrato a termo é um contrato precário, sobretudo quando estamos a falar do preenchimento de funções permanentes que estão ali e vão continuar a estar. Estamos de acordo em relação a isso. Estamos de acordo também que é preciso garantir, numa situação agora de emergência, soluções que pelo menos permitam que as pessoas, numa fase transitória, consigam manter os seus rendimentos e, por isso, apresentámos projetos de lei que vão no sentido de que aquilo já foi aqui colocado pela FENPROF, quer da prorrogação das bolsas das bolsas e dos projetos, mas também dos próprios contratos a termo, porque aqui o que estamos a falar é, de facto, desta resposta prioritária e de emergência. Estamos de acordo em relação a isso. Há uma outra situação que para nós é fundamental, e termino, Sr. Presidente, que é a situação do surto epidemiológico demonstrou que há questões de fundo que têm que ser profundamente alteradas, e esta questão da precariedade é uma delas, a revogação do Estatuto de Bolseiro de Investigação terá de ser uma delas, o aumento de financiamento tem de ser também uma delas, e o aumento e a existência de um verdadeiro regime de democracia nas instituições de ensino superior, com a participação de todos, inclusivamente os que têm vínculos precários, é absolutamente forçosa para que haja aqui respostas que deem, em que os direitos de todos sejam efetivamente cumpridos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Agradeço a compreensão também relativamente ao uso do tempo. E passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a FENPROF. Peço desculpa de não ter estado aqui no início, embora não sei se deram por isso, mas enfim, estou-me a denunciar, porque tive que marcar presença noutra reunião, e portanto não apanhei já a primeira ronda de resposta. Em todo o caso, aquilo que eu gostava de começar por dizer é que me parece que era importante fazer um primeiro balanço, não é produzir um relatório extenso que depois ninguém lê ou que não é operacionável, mas um primeiro balanço sobre o que é que foi este período de ensino de emergência, até porque não sabemos o que é que pode vir a acontecer com uma eventual nova vaga e, portanto, era bom saber o que é que funcionou menos bem e o que é que funcionou bem, para o caso de ser preciso voltarmos a um regime com esta natureza. Indo por partes, no que diz respeito aos alunos, ficou identificado que que há de facto uma série de assimetrias que impediram um acesso igual, em iguais circunstâncias, a todos os alunos ao ensino à distância, que há problemas que estão a acontecer e a verificar-se agora do ponto de vista da capacidade de avaliação, que tem importância acrescida talvez no final dos ciclos, mas que são relevantes em todos os anos, que vai haver, por efeitos da crise que se vai fazendo sentir e que se fará sentir, provavelmente, a crise económica, que se fará sentir, provavelmente, de forma mais acentuada, mais à frente, vai haver um agravamento das condições no que aos alunos e às famílias diz respeito quanto à capacidade de suportar os custos de estudar no ensino superior, e haverá também uma necessidade de combater o risco, e eu espero que apenas risco, mas temo que seja uma realidade, de abandono escolar no ensino superior. E neste sentido, lançava aqui a primeira pergunta à FENPROF, que é: a FENPROF realizou, no que diz respeito ao ensino não superior, um inquérito que permitiu perceber e responder, ou pelo menos ganhar sensibilidade a várias destas questões. Portanto, perguntava se por acaso também fez, ou se está a pensar fazer um estudo idêntico no ensino superior, para perceber das dificuldades dos alunos, mas também dos docentes, durante este período de ensino de emergência, e concretamente até do risco de abandono escolar, que foi um dos aspectos, pelo menos da falta de contacto com alguns alunos, que foi um dos aspectos fortes do estudo realizado no que diz respeito ao não superior. Quanto aos professores, aos docentes, sabemos também que houve um tempo alargado de trabalho, adicional de trabalho, em grande medida, também pela extensão do calendário letivo. E também nos chegou nota ao grupo parlamentar do CDS de vários casos, mas concretamente no último que chegou ontem, tinha a ver com a Universidade de Lisboa, de vários casos de processos no âmbito do PREVPAP que já tinham merecido homologação, portanto já tinham parecer favorável relativamente à regularização dos vínculos contratuais, mas que continuam à espera da abertura de concursos e que o processo ficou parado crescidamente durante o tempo da pandemia, e portanto que estes docentes estão de facto numa situação que se arrasta já há 3 anos desde que lhes foi prometido o processo e que arrancou o processo do PREVPAP, que agora até já tinham a luz verde ou a luz branca, nem sei bem, mas que se caminharem para a luz branca caminham para o abismo, e portanto não é uma boa ideia. Finalmente, todos estes assuntos de que eu tenho vindo a falar têm, de alguma maneira, impacto no financiamento das instituições de ensino superior. E isso é preocupante porque é bom manter aqui algum equilíbrio. Eu acho que é desejável manter um equilíbrio saudável, não só da capacidade dos alunos de continuarem a estudar no ensino superior, não só dos docentes verem o seu tempo devidamente remunerado, mas das instituições poderem continuar a oferecer as ofertas educativas de qualidade. E, portanto, este equilíbrio tem que ser de alguma maneira feito. Em relação aos investigadores, foram grandemente enaltecidos durante este período, mas a verdade é que muitos deles, e sobretudo aqueles que completam ciclos, dos vários ciclos de estudo, seja de doutoramento, seja de pós-doutoramento, tiveram, em algumas áreas de estudo, dificuldade em completar esses processos dentro do prazo das bolsas, que foram estendidas, mas que deixou de se ouvir falar mais sobre isso desde que acabou o estado de emergência. E, portanto, há uma série de questões que estão em cima da mesa, mas quando olhamos para o orçamento retificativo ou o orçamento suplementar, vemos que é completamente omisso em relação a estas questões e, portanto, o único espaço de acomodação financeira destas preocupações será o próprio Orçamento de Estado de 2020, que em grande medida já apresentava limitações de financiamento. E, portanto, a última pergunta que eu deixava era: o que é que a FENPROF esperava ver neste documento, no orçamento retificativo, que não vê, e o que é que gostaria que ainda pudesse vir a ser apresentado do ponto de vista de propostas de alteração. Muito obrigada.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu tenho aqui a indicação de que iria falar a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Está em videoconferência? Não? Não está? Não estando cá, portanto a sequência é usada a palavra agora. Se não, fecha o ciclo de questões o grupo parlamentar do PSD, requerente desta audição. Não estando, então, eu vou dar a palavra à senhora deputada Isabel Lopes. Eu estou a fazer um compasso porque esta questão dos seus deputados e das ocupações em várias comissões é muito. Já não vem. É uma sobrecarga grande, nós sabemos. Temos que saber tentar também conciliar e dar a voz a todos, sem exceção. Eu agora, então, para concluir este ciclo de questões, é devolvida a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao PSD, e à Sra. Deputada Isabel Lopes, a quem eu dou desde já a palavra, lembrando que os últimos minutos finais são 3 para a intervenção. Tenha a palavra, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já os contributos da FENPROF para este debate. O PSD considera que para mitigar os efeitos recorrentes de Covid-19 nas instituições de ensino superior, é necessário focarmos em 3 eixos fundamentais. São eles o apoio social aos alunos. Temos que realmente fazer um esforço, e o Ministério tem que fazer um esforço neste sentido, para evitar o quê? O abandono escolar. Portanto, para além de reforçar as verbas para a ação social escolar, propomos também a criação de um programa de bolsas sociais. O que é este programa de bolsas sociais? É apoiar os alunos com pequenas bolsas para poderem dar o seu contributo nas instituições onde estão a tirar os seus cursos, nomeadamente em trabalhos, em laboratórios, em unidades de investigação, afins ou de acordo com a licenciatura, mestrado ou doutoramento que estão a tirar. O segundo eixo que queremos aqui deixar é o financiamento às instituições de ensino superior. Se isso não acontecer, pode estar em causa a sua sobrevivência, pois estas instituições depararam-se com uma quebra bastante acentuada nas suas receitas, nomeadamente da diminuição das propinas, na diminuição de receitas das cantinas e também das suas residências. E também depararam-se com um aumento gradual das despesas. Um terceiro eixo que queríamos deixar também aqui, que nos preocupa e que merece toda a nossa atenção, é a tecnologia, ou seja, propomos a criação de um programa de adaptação tecnológica, que contemple investimento em tecnologia de suporte, produção de conteúdos, formação de professores, aquisição de dispositivos móveis e acessos à internet para estudantes carenciados que frequentam o ensino superior. Preocupa-nos igualmente o próximo ano letivo em termos de uma diminuição dos alunos internacionais. É certo que já falei com algumas instituições que dizem que há nacionalidades que não voltam para Portugal, alunos que já foram embora e não vão retornar. Mas também há outros, nomeadamente, temos o exemplo dos espanhóis, que estão realmente a pensar que normalmente os alunos espanhóis iam para a Itália. E penso que este ano estão com mais medo, no próximo ano letivo, mais medo, entre aspas, de ir para a Itália do que Portugal. E espero que Portugal se mantenha com números do Covid aceitáveis e que realmente o próximo ano letivo estes alunos internacionais voltem para as nossas universidades e institutos politécnicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Temos a fase das questões que está colocadas pelos grupos parlamentares finalizada e devolvemos a palavra, portanto, à entidade convidada, à FENPROF. Tem 10 minutos que, segundo as indicações que tenho, iniciar-se-á com o Sr. Professor Ana Ferreira, depois o Professor António Matos, e se houver tempo, portanto, tem que haver um controle e monitorização do tempo destes 10 minutos, falará também o Professor Joaquim Contreiras. Dava desde já então a palavra à Sra. Professora e Dirigente da FENPROF, Ana Ferreira. Tenha a bondade, Pode usar a palavra.
Boa tarde, agradeço todas as questões que foram colocadas e vou focar-me novamente nas questões que foram colocadas a respeito da investigação científica e das medidas que, ao fim e ao cabo, a FENPROF propõe e que eu não tive tempo de explanar de uma forma muito clara na última intervenção. Portanto, aquilo que, como sabemos, há um conjunto de projetos de investigação que foram temporariamente suspensos porque implicavam trabalho de campo e mobilidades que não se puderam realizar. Houve trabalho que não foi feito pelo encerramento das instituições ou pela rotatividade das equipas em trabalho presencial. Isto continua na atualidade. Há instituições que continuam a funcionar completamente em teletrabalho. Há pessoas que deixaram de desenvolver os seus projetos de investigação por, tal como o deputado Luís Monteiro bem referenciou, por estarem envolvidas em trabalho de campo relativo à pandemia. E, portanto, nesse sentido, o que a FENPROF propõe é a prorrogação de todas as bolsas, e não apenas das bolsas diretas da FCT, e todos os contratos a termos de investigação por um período equivalente à duração das condições que impossibilitaram o normal desenvolvimento do trabalho e que se mantém hoje. Para sermos claros, a nossa proposta implica uma atuação ao nível das bolsas e contratos indiretos, isto é, integrados em projetos de investigação financiados pela FCT. Neste sentido, para além de possibilitar a prorrogação dos prazos de concretização dos referidos projetos, será necessário alocar um financiamento extra para os recursos humanos associados a esse período. Isso poderia ser inscrito, por exemplo, no orçamento suplementar que será agora tratado em sede parlamento. Por outro lado, defendemos também o adiamento dos prazos previstos para as avaliações intercalares ou de renovação por igual período de tempo. Finalmente, uma medida sistémica, porque estes impactos da pandemia fizeram-se sentir particularmente na investigação, dado o caráter precário dos vínculos que têm os e as investigadoras, referir que este combate faz através da integração dos investigadores na carreira de investigação científica, através do crescimento do investimento público em ciência e da atribuição de um orçamento estrutural via orçamento do Estado para contratos de trabalho a tempo indeterminado. Não pode ser que julgamos que não é possível continuarmos a ter trabalhadores que ao longo dos anos, que ao longo da sua vida contribuíram e contribuem todos os dias com o seu trabalho para a ciência, que é tão reconhecida pelos decisores políticos e também pela sociedade, aliás, como hoje se vê, que vê a sociedade hoje como uma potencial solucionadora dos problemas associados à pandemia, estes trabalhadores também têm de ser uma prioridade para o país. Isto implica necessariamente a estabilização dos vínculos laborais e o acesso à carreira científica. E passo agora a palavra ao meu colega. E agradeço.
Pode usar da palavra à vontade. É melhor parar o tempo. Mas já está. Para o professor.
Penso que agora já me não ouvir. Portanto, agradecer ao Sr. Presidente e aos seus deputados as questões que colocaram e dizer que, de facto, houve aqui uma certa unanimidade, no sentido em que a questão da pandemia da Covid-19, portanto, tem que ser tratada, tem que se fazer inicialmente um balanço muito sério daquilo que aconteceu, de bom e de mau, e preparar, digamos, o novo ano letivo. Eu diria que, de facto, uma das questões centrais pode ser a questão da autocracia que a instituição ou as instituições viveram. De facto, os órgãos não reuniram, alguém decidiu, penso que uma reitoria, uma presidência do Politécnico, decidiu, emanou as ordens e elas vieram parar aos docentes e, portanto, de facto, aquilo que era a liberdade académica, que era a discussão académica, a definição de estratégias comuns, isso não aconteceu e, portanto, há a necessidade de, portanto, retirar esta carga negativa e, de facto, repor aquilo que é a democracia académica e, portanto, reforçar a questão da discussão e não de uma dessa centralização exacerbada da decisão que, naturalmente, não produz bons resultados. A segunda questão é em relação ao PREPAP, pois a FEMPROF, de facto, está muito preocupada, embora na última reunião com a Frente Comum, a Sra. Ministra Leitão tenha dito que o Governo iria tomar a si a questão do PREPAP de forma rapidamente dar meios às instituições para que as homologações pudessem ser, de facto, viabilizadas em concurso, portanto, se realizassem os vínculos, que é certo é que o tempo vai passando, há essa, eu diria, promessa, há essa atenção, mas o facto é que o PREPAP tem sido um caminho sinuoso, lento, com resultados muito, muito fracos, e, de facto, é necessário, uma vez por todas, os poucos vínculos que foram regularizados, ou as poucas vínculos que serão realizados, de facto o sejam o mais rapidamente possível, porque onde temos mesmo a norma transitória que diz que enquanto não se abre o concurso, mesmo os contratos são prorrogados, que até que há certas instituições que viram a homologação, não abrem o concurso e os colegas ficam, digamos, sem emprego porque o contrato não é prorrogado. Portanto, também é mais aqui a necessidade de rapidamente se estancar esta questão, de facto, abrir concurso e, no tempo que dentro, a homologação e outro concurso, de facto, a prorrogar os contratos. A terceira questão, penso que em relação ao orçamento, é outra preocupação. De facto, nós não vimos nesse orçamento suplementar algo substantivo para o setor, mas pensamos que é absolutamente necessário. O problema que falava a deputada Ana Rita Bessa, por exemplo, de se vamos ter ensino à distância, a percentagem, 20%, 30%, qualquer seja a percentagem, há necessidade, de facto, de dar formação aos docentes para enverdarem por estas novas metodologias, estes novos paradigmas, porque senão estaremos a repetir o tal simulacro que eu inicialmente falei. Portanto, é necessário isso. De facto, é necessário também ver que a situação, digamos, de empréstimo a alunos não é uma solução boa. Portanto, temos que ter aqui uma forma de reapetrechar, seja as instituições, seja os alunos. E, portanto, aqui é bem-vindo, de facto, a inscrição em sedes de orçamento suplementar ou no orçamento para 21, mas melhor ainda no suplementar, de facto, verbas para fazer esse reforço. E, obviamente, como tudo indica, haverá desdobramento de turmas, pois isso tem que estar compaginado com um aumento da despesa. Ora, esse aumento de despesa, porque implica a contratação de docentes, tem que estar também, eu diria, ter o suporte do orçamento suplementar, porque senão depois ficamos sempre naquela questão de que, pois é necessário, o Ministério diz que sim, mas as instituições não têm meios financeiros e, portanto, ficamos aqui neste discurso de queremos, mas não podemos, e, de facto, o Ministério diria que tem aqui a faca e o queijo na mão e, de facto, pode aproveitar este orçamento suplementar para dar, de facto, cobertura a estas despesas que todos nós pensamos que irão surgir, para que, de facto, eu diria, se mantenha a matriz do ensino presencial, essa é a matriz, sendo necessário haver aqui, digamos, alguns ajustamentos, alguma componente de ensino à distância, que essa componente, portanto, não seja tratada como, digamos, de só menos importância, seja dada um bocadinho nesta boa vontade dos docentes, mas que sim, a ser dada, que seja dada, digamos, com dignidade, com qualidade. Portanto, é isso que nós queremos. Dizer que já penso que foi hoje que seguiu, digamos, um ofício para o Sr. Ministro da Tutela, o Sr. Professor Manuel Leitor, de facto, precisamente para lhe dar conta que há que fazer este balanço, há que discutir o próximo ano letivo, portanto, nesse sentido, queremos levar um conjunto de propostas. A Ana Ferreira, minha colega, não disse algumas, eu aqui também já disse outras, para, de facto, haver este diálogo, porque este diálogo foi interrompido. Portanto, mais uma vez, a pretexto do Covid, nós tínhamos até acertado com o Sr. Ministro que iria haver reuniões de trabalho, até por questões, digamos, mais setoriais, e todos esses grupos de trabalho, digamos, não foram criados a coberto, digamos, da Covid. A reunião, digamos, não se fez e, portanto, não tem havido aqui diálogo. Eu diria, não há diálogo entre Ministério e sindicatos, não há diálogo entre, digamos, a instituição e os seus docentes e os seus investidores, e, portanto, há necessidade de facto este estado de exceção terminar repondo, digamos, aquilo que é o normal funcionamento das instituições e, nesse sentido, retomarmos, digamos, o caminho que vínhamos a trilhar, que todos nós sabemos, que é a construção de uma escola pública, que é a construção de um ensino superior de qualidade, que é a construção e montação de um sistema científico de qualidade. Porque, ao fim e ao cabo, não podemos dizer que os docentes são excelentes, que os investidores são excelentes, que o trabalho, digamos, é excepcional, e, de facto, os elogios vão todos nesse sentido, mas depois, quando chegamos à prática, o que nós vimos é que esses elogios não se traduzem em nada, traduzem-se, se quisermos, em desprezo, no sentido em que não se dão os meios necessários, no sentido em que se sobrecarrega, digamos, os horários, no sentido em que componentes da sua função não podem ser exercidas porque assoberbados pela componente pedagógica, mas isso também, digamos, depois não é tido em consideração e, portanto, estamos aqui, eu diria, a trabalhar em condições muito complicadas. E, portanto, era um pouco, digamos, esta nossa preocupação de facto, não nos escondermos atrás de uma situação excepcional, não nos escondermos atrás de uma Covid, para, digamos, aprofundar aquilo que é um regime autocrático de governação das instituições de ensino superior, de aprofundar, digamos, as disparidades sociais, de desregulamentar aquilo que são as relações laborais. Portanto, não podemos, não aceitamos essa solução, temos que retomar o caminho da democracia, da dignificação, da valorização, do ensino, da investigação, obviamente, dos seus profissionais e, claro, também dos alunos. E, portanto, restava-me, uma vez mais, agradecer, digamos, esta audiência e, naturalmente, que estamos à disposição para mais contactos, para tudo, digamos,
muito obrigado.
Entenderem que seja necessário e que é, digamos, teremos...
Muito bem, muito bem. Nós dávamos então por concluída esta audição, não sem agradecer aos dirigentes da FEMPROF que em videoconferência se associaram à 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Queria agradecer ao professor António Matos, à professora Ana Ferreira, ao professor Joaquim Contreiras e à professora Margarida Ferreira também a participação nesta audição. Eu diria que até breve ou até à próxima. E damos então por terminada esta audição e voltamos a referir o agradecimento da vossa participação. Agora ficamos em comissão para dar sequência à nossa reunião, agradecendo mais uma vez a participação da FEMPROF.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Então, até uma próxima oportunidade.
Até a próxima oportunidade, então, e obrigado nós.
Obrigado.
Muito obrigado.